Graça e paz, meu nome é Jonas Pires, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Vida. Antes de irmos para a reflexão de hoje, gostaria de te convidar a fazer uma visita nos nossos canais de comunicação. Visite o nosso Instagram, Missão Vida Oficial. Visite também nosso Facebook, Missão Vida 7. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, pelo endereço Missão Vida Online. Não esqueça de apertar o sininho para receber notificações e novidades que estamos preparando para você diariamente, para ajudá-lo a passar por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E no aplicativo Spotify, você vai encontrar vários podcasts com mensagens para sua edificação espiritual, emocional, física e material, com temas exclusivos para esse momento também. Fique por dentro de todos os acontecimentos da nossa igreja, através destas plataformas e canais digitais. Eu estou trazendo a você uma série de ministrações falando sobre a fé inabalável. Para o podcast de hoje, eu convidei um grande amigo. Ele é pastor, bacharel em teologia, é um dos pastores da Catedral Internacional na cidade de Londres, na Inglaterra. Eu estou falando de um amigo muito conhecido nosso, Tarsis Antônio Júnior, casado com a Ana Cláudia. Tem dois filhos lindos, o Nicolas e o Thomas. Olá, meu amigo, graça e paz.
Graça e paz, pastor Jonas Pires. O senhor me ouve bem?
Sim, estou te ouvindo muito bem.
É uma alegria poder participar com você nesse bate-papo. Eu acredito que essa iniciativa ela é poderosa, são ferramentas que Deus está concedendo aí a todos os ouvintes e também para nós, para a gente enfrentar com sabedoria esse tempo tão delicado.
Verdade. Amigo, entre tantas coisas que nós estamos necessitando, né, para atravessar esses dias tão difíceis aí, uma delas para nós cristãos é, sem dúvida nenhuma, a fé. Eu queria nessa nossa conversa falar um pouquinho sobre a fé que eu estou intitulando de fé inabalável. E eu queria dar como base para a nossa conversa aqui hoje aquele episódio tão conhecido dos cristãos, registrados lá em Daniel capítulo 3. Eu tenho certeza que você já deve ter ministrado muitas palavras com base nesse texto. E a história lá da fornalha de fogo que foi preparada lá para aqueles três moços. Eu estudando, e a gente sempre lendo a palavra de Deus, especialmente nesses versos, eu vejo que Deus, com aquela libertação, ele nos trouxe uma lição que ele nos liberta das circunstâncias mais difíceis que possamos passar, mas sem dúvida nenhuma a condição necessária para que ele possa fazer isso por nós é a fé inabalável. Eu gostaria de saber do amigo o que, diante dessa circunstância que para mim era bem pior do que a que nós estamos passando, evidencia que Misael, Ananias e Azarias, eles tinham essa fé inabalável. Queria que o amigo me falasse um pouquinho sobre isso, sobre a fé desses moços.
Então, pastor Jonas, eu acredito que essa experiência é narrada por Daniel aí no capítulo 3, principalmente a partir do verso 19 ao verso 30, é uma experiência marcante a respeito da fidelidade que Deus tem por nós e da fidelidade que Deus quer de nós. Você, apenas para refrescar aí a memória dos ouvintes, essa é uma experiência muito forte, talvez uma das experiências mais fortes com relação a uma avaliação, a uma triagem a respeito da intensidade da fidelidade de alguém a respeito daquilo que crê, daquilo que professa. Eu diria que ela se encaixa perfeitamente nesse quadro que a gente vive, porque, vou usar aqui os nomes que foram dados a eles, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram colocados diante de um desafio, né? Eles não aceitaram se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor havia levantado, e eles então foram jogados numa fornalha ardente de fogo. Isso mesmo, um local preparado, né, possivelmente com lenhas. Esse local ele era usado como um local de execução. E pensando nesses três jovens, que a Bíblia nos conta que eram moços ainda, né? Se você lembrar um pouquinho da história, quando o reino de Israel foi dividido, primeiro Samaria foi destruído e Jerusalém depois foi destruído também pelo rei Nabucodonosor. Mas essa tentativa do rei Nabucodonosor de destruir Jerusalém, saquear o templo, ela aconteceu em diferentes etapas. E a última etapa, claro, ele veio, destruiu tudo, incendiou aquilo que restava em Jerusalém. Mas num dos processos, ele levou os hebreus mais sábios que haviam para poder contribuir de alguma forma no seu reinado lá na Babilônia. E esses jovens foram levados, nessa etapa, junto também com Daniel e outros servos do Senhor. E a Bíblia então nos conta a história desses moços que passaram a trabalhar na Babilônia. E vem essa loucura de Nabucodonosor de levantar uma imagem de ouro, né, altíssima. E foi pedido então para que todos se dobrassem diante dessa imagem, e esses rapazes se negam. E aí começa essa experiência fabulosa a respeito da fé, porque antes de entrar na fornalha, eles declaram. Não está claro no texto bíblico quem é o porta-voz dessa declaração, mas fica entendido de que era uma concordância entre os três. Era uma afirmação já preparada pelos três, quando eles declaram a Nabucodonosor: olha, rei, o Deus a que nós servimos, se ele quiser nos livrar dessa fornalha ardente, ele pode nos livrar. Isso está no capítulo 3 e o verso 17. Eu vou ler para ficar claro. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aí o verso 18 começa então a manifestação e a demonstração da intensidade dessa fé. Verso 18, ele é pontual, ele começa dizendo: se não, ou seja, se o Deus que a gente serve não nos livrar, olha que observação interessante, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Então ordenou aos homens mais poderosos que estavam junto com ele que jogasse então Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, a minha primeira observação, pastor Jonas, nesse texto é como a fé deles era clara para eles. Então, eles não estavam em dúvida, eles não estavam num processo de conhecimento ainda para saber se ficava firme com Deus ou não. Não. Era uma fé, eu diria que já num degrau de inabalável. Então, isso nos apresenta aí uma referência para nós de qual é a fé que Deus espera da gente, sabe? Então, esse tempo que a gente está vivendo, ele, claro, guardando aí as devidas proporções, não se assemelha a uma fornalha, é uma grande epidemia, é um mal que assola as nações, mas ela pode servir como uma esteira também, ou como um palco, né, para que a nossa fé seja manifestada e para que a nossa fé seja avaliada. Qual é o nível de fé que a gente tem a respeito de Deus?
É isso mesmo, eu concordo plenamente com tudo que o pastor está dizendo. E o que é importante em tudo isso também a gente ressaltar, né, que a mudança do nome deles, né, quando foi mudado o nome deles para esses nomes, Mesaque, Sadraque e Abednego, mostra que eles tiveram, né, obviamente, uma alteração, vamos dizer assim, externa. Né? Houve um acontecimento externo, um processo externo. Né? Agora, o que é super importante nisso, como você estava dizendo aí, é essa convicção interna. Né? Por que que a gente... É muito importante também que se avalie isso, porque às vezes, né, as ações externas comprometem as convicções internas. E no caso desses rapazes não aconteceu isso, né, Thais? Não compromete, né, o quanto eles são convictos, né, do Deus que servem. Né?
Independente do lugar que eles estavam, né? Eles não estavam assim, na terra prometida, eles não estavam próximo ao templo do Senhor, eles não estavam num ambiente de pessoas que professavam a mesma fé, sabe? Você colocou muito bem, o ambiente externo é totalmente diferente, e aqui a gente pode levantar aqui uma questão a respeito da nossa fé hoje, pastor Jonas. Quanto a gente tem assim, de fé, quando a gente está num ambiente, eu vou usar aqui uma terminologia que eu gosto muito, quando a gente está num quintal religioso, é fácil ter fé, né? Embalado por um bom grupo de louvor, né? Que canta bem, embalado por um grupo de 200, 300, 500, quanto mais, parece que fica aquele som, né, de multidão cantando. Então, assim, eu não sou contra ambientes como esse, pelo contrário, eu acho que esses ambientes, eles ajudam a fé e fortalecem também, eu acho que tem um papel de fortalecimento na fé. Agora, a nossa fé não pode ser embalada, sabe, por um ritual, por um ambiente, por luzes apagadas, né, por uma parede preta com uma tela enorme na projeção. Não, a nossa fé, ela tem que estar pronta para ser manifestada fora do quintal religioso. Então, essa colocação de Daniel, Sadraque e Abednego, eu acho que ela serve muito para o nosso tempo. A gente vive um tempo, especialmente no Brasil, eu estou fora do Brasil há 5 meses, mas conheço bem a realidade. Deus me deu a graça e a oportunidade de poder viajar em diferentes cidades aí e ver as realidades religiosas que a gente tem. Então, como a gente vê o crescimento, né, do evangelho, se você pegar aí o índice do IBGE, nas últimas estatísticas aí, somos quase 30 milhões, né, de evangélicos no Brasil. Como soa legal isso? E como ele sabe, como é interessante ver como está virando uma moda, artistas, jogadores de futebol, sabe, grandes políticos, sabe? Eu tenho essa fé. Aí aparece um quadro como esse de pandemia, um quadro em que a gente não tem igreja, não tem o pastor perto, não tem o ministro de louvor olhando para a gente, sabe, e meio que forçando a gente cantar, sabe? Não tem ninguém dirigindo o ritual. Agora a gente vai orar, agora a gente vai ler a Bíblia. Estamos fora do quintal religioso. Então essa é a hora de manifestar qual é a intensidade da nossa fé. E sabe qual é a minha oração, pastor Jonas? É que a gente seja avaliado e a gente seja aprovado por Deus, sabe? Somos de fato seguidores do Senhor, fora dos quintais religiosos, fora desse ambiente que nos favorece. Então, eu vejo como uma oportunidade que Deus está dando ao Brasil, não apenas ao Brasil, às nações, sabe? Quando eu vejo esses vídeos de pessoas cantando nas sacadas da Espanha, nas sacadas da França, eu já me emocionei tanto com isso, sabe? Às vezes o síndico nem sabia que o cara era cristão, sabe? E uma hora como essa,
sim,
a pessoa pode manifestar fé, sabe? Poder dizer, eu sei que tenho crido, eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente. Mesmo porque Deus nunca nos prometeu que a gente não passaria por adversidade, né? Esse texto, sim, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele é prova, sabe, de que essa teologia, sabe, estão tentando empurrar a goela abaixo para a gente, de que se a gente segue a Cristo, a gente entra num estado de proteção. Isso não é bíblico, sabe? Eu gosto muito daquele texto de Isaías 43, a partir do verso 1, quando o profeta declara: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ah, eu gosto dessas observações divinas, sabe, de propriedade, sabe, tu és meu, chamei pelo nome. Aí o profeta diz: se passares pelas águas, sabe, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eu vou fazer que tem um acréscimo: se passares por epidemia, sabe, eu estarei contigo, eu te guardarei, sabe, quando tua respiração ficar um pouco mais ofegante, sabe, o teu pulmão não estiver bombeando como deveria bombear, eu serei o teu Deus, eu estarei contigo. Aí o profeta termina, e eu devolvo a palavra para você, dizendo, usando aí, né, a palavra de Deus: porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu acho que essa colocação é a colocação que Sadraque, Mesaque e Abdenego entendiam. Essa ideia de eu sei quem tenho, eu sou o teu Deus. Ah, eu gosto muito. O Santo de Israel. Eu sou o teu Salvador. Ah, como é gostoso experimentar, sabe, um Deus pessoal. Um Deus que não nos livra da fornalha. Ele entra na fornalha com a gente, sabe? Ele senta do lado da cama da gente, sabe? Ele vive com a gente essas experiências, sabe? Eu estou estudando, me permita abrir aqui um parênteses, eu falei que ia dar a palavra para você, mas essas colocações me empolgam demais. Eu estou estudando nesse tempo de quarentena, eu completei um mês aqui de quarentena, eu estou estudando o texto de Jeremias. Eu sou apaixonado por Jeremias, e tem uma colocação de Jeremias lá no capítulo 17, Deus usa o profeta Jeremias, ele faz uma comparação entre aquele que é do Senhor e aquele que não é do Senhor. É uma colocação fantástica. Capítulo 17 de Jeremias, a partir do verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí o verso 7 é fantástico. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ah, isso é gostoso demais. Mas a sua folha permanece verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ah, que gostoso perceber quem de fato está plantado perto do Senhor, quem tem o Senhor como seu Deus. Ah, essas colocações me apaixonam, Pastor Jonas. Fica à vontade aí, eu falei demais, eu acho. Fica à vontade.
Não, tá ótimo, é assim mesmo. E a gente quer isso mesmo, que as pessoas tenham convicção nesse tempo em que nós estamos passando. É o teste mesmo, é o teste da nossa fé. Quer dizer, tudo que o amigo acabou de pontuar aí agora, deixa claro para a gente que o Deus que nós servimos, ele se manifesta nas piores situações que nós podemos passar. É nas piores. E a gente, obviamente, né, por tudo isso que as pessoas estão passando, a gente está observando, a gente está aqui orando todos os dias, da meia-noite à meia-noite e meia, com propósitos específicos, e a gente está percebendo quantas coisas estão acontecendo dentro dos lares, e até fora dele, que de fato vem para testar a nossa fé. Essa que é a verdade, testar a nossa fé. Os textos que o amigo acabou de citar aí, são textos que provam, é uma prova cabal que ele está dizendo. Deus está dizendo assim, olha, eu vou me manifestar nessas circunstâncias, nessas situações. Agora, deixa eu falar um pouquinho contigo a respeito do verso 24 e 25. Mas logo depois que o rei Nabucodonosor, armado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. O rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Aqui, nesses 2 versos, a gente tem uma verdade, certamente, muitas verdades. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses 2 versos aqui, para a gente poder ajudar esses nossos irmãos a não terem a fé abalada nesses momentos. Queria que... vamos conversar um pouquinho sobre isso, queria um pouquinho da sua posição sobre este verso aqui. Dizem que essa fornalha, ela era usada mesmo, ela poderia ser usada para aplicação de justiça, juízo, mas também alguns dizem que elas poderiam ser aplicadas para a queima de tijolos, né? E nos dias de hoje, uma fornalha para queima de tijolos aí é de 850, graus centígrados a 1.200 e poucos graus centígrados. Quer dizer, é uma coisa absurda, uma coisa doida, né? Agora, esses jovens foram lançados, e a gente já sabe, né, que os que lançaram, né, morreram por conta do calor da fornalha externa. Agora imagina lá. Fala um pouquinho para mim sobre esses 2 versos aí, para... sabe, aquela, para a gente pegar nossa fé e falar assim, olha, você não pode balançar, não pode balançar.
Então, a gente acredita de que era uma presença do próprio Jesus no Antigo Testamento. Se de fato isso é real, e de fato não foi um anjo, mas foi de fato o próprio Jesus, se os comentaristas que fecham essa questão dizendo que era uma manifestação do próprio Jesus no Antigo Testamento, ou se de fato era um enviado de Deus, um anjo, eu acho que isso não vai assim, mudar muito o que eu vou dizer. É a manifestação de uma forma que Deus tem para se apresentar na hora da adversidade, sabe? E Deus é criativo. Ele é criativo, né? Deus poderia ter livrado os 3 sem ter mandado ninguém lá para a fornalha com eles. Sim. Mas ele decidiu, sabe, trazer o socorro e a salvação para eles de uma forma criativa, sabe? O texto diz que o quarto homem entra e eles passeiam na fornalha. Isso é abuso. Eles poderiam estar sentado, né? Poderiam estar deitado no chão para esperar queimar o corpo. Não, eles caminham, sabe? Então, É uma manifestação de Deus na hora da adversidade. E é tão forte a manifestação que ela não é apenas criativa. Ela é como um orvalho. Ela traz paz, sabe? Ela traz segurança. Ao ponto das pessoas andarem na fornalha. Isso é fantástico. Então, assim, o que eu poderia assim, aplicar para os nossos dias, eu acho que caminha por essa reflexão aí. Deus tem criatividade para trazer livramento para a gente. Eu estou trabalhando durante esses dias junto com uma equipe de voluntários, sabe, com todos os controles necessários, os protocolos de segurança, mas a gente está preparando cestas e levando para as pessoas, porque aqui em Londres, a maioria dos imigrantes que vivem aqui, não apenas os imigrantes, mas aqui o sistema de trabalho, ele paga semanalmente, e ele paga de acordo com o tempo de hora que você trabalhou. Então as pessoas aqui recebem por hora. É diferente do processo no Brasil, que independente se você foi no médico, você ficou doente, você vai receber seu salário no final do mês. Aqui não. Aqui na sexta-feira você recebe as horas que você trabalhou, ponto final. E nesse processo de confinamento, muitas pessoas não estão trabalhando. E aí a igreja teve essa ideia de preparar cestas para levar, porque a maior necessidade no momento é o alimento, porque as pessoas estão na casa, vão negociar o aluguel, a luz, o governo está ajudando, a água, então, o alimento. Então, assim, eu tenho visto a forma criativa de Deus para trazer livramento para as pessoas. E hoje eu tive uma experiência muito linda. Quando eu bati na porta, nós estamos atendendo pessoas evangélicas e não evangélicas. Quem pedir ajuda lá, a gente está. Já atendemos mais de 100 famílias durante esse processo. E hoje eu entreguei, a gente tem todo um protocolo, a gente bate na porta, deixa, é uma caixa grande de alimentos, e a pessoa abriu e ficou olhando para a caixa, ficou olhando para mim, porque ela tinha feito o pedido, mas não sabia se seria contemplado, né? E aí eu falei assim, a prova de que Deus te ama é que Deus fez com que o seu nome chegasse para a gente e eu trouxe esse alimento. E a pessoa começou a chorar e falar assim para mim, eu não imaginava que Deus estava olhando para mim. Sabe? E aí mas Ele está olhando para você. Então Deus é criativo. O livramento que Deus vai trazer para nós nesse tempo é de forma criativa. Deus vai de forma sobrenatural nos guardar. E isso não quer dizer que a gente não vai pegar esse vírus. Pode até pegar, mas eu continuo nessa esteira de que Deus vai trazer o cuidado dele que a gente precisa de forma criativa. E mesmo no meio desse tempo, a gente vai ter uma paz capaz de nos fazer andar nessa fornalha, sabe? Continuar. Eu gosto muito dessa expressão que eles andaram, porque ninguém anda se não tiver em condições de levantar a cabeça. Ninguém anda se não tiver tranquilidade para isso, sabe? Então, Deus vai trazer a paz que a gente precisa para cuidar dos nossos filhos, para cuidar da nossa família e para acreditar que não é a quantidade do valor que a gente tem no banco que vai nos sustentar, não é o sobrenome que a gente tem, não é o grupo de relacionamento que a gente tem, não esquece isso, isso é balela. O que vai nos sustentar nesse tempo é que o Deus que a gente serve, Ele é fiel para nos fazer andar no meio dessa fornalha com a cabeça erguida, e é isso que eu creio, Pastor Jonas.
Amém, eu também creio dessa forma. Hoje, inclusive, né, nas redes, um amigo Gouveia, são da filha dele.
Não cheguei a ver.
Uma declaração que ela fez, ela disse assim: somos mas o meu pai veio sozinho e sufocado. O que viu? O ar. O dinheiro ficou em casa. Meu Deus. Que declaração essa, né? Então, o que isso mostra para nós? Se nós não depositarmos toda a nossa confiança, é isso. Sabe, eu estou pedindo muito dos irmãos. Não deixa a fé abalar. Não deixa a crença fragilizar. Não deixa. Em nenhum momento nós podemos deixar de crer. Para a gente, de todos nesse momento. Olha, essas pessoas que estão recebendo esses mantimentos que o pastor foi levar e outros, talvez elas não tenham nem convicção, como nós temos. Agora, o que é difícil é nós termos dúvida, é que em meio a tudo isso, parar e dar, a gente não vai deixar faltar, vai fazer coisas maravilhosas.
No verso eu queria... 17. Eu só queria fazer uma observação do perigo que a nossa fé tem nesse momento. Eu diria que é o perigo da distração, sabe? A gente... Sim. A fé, a Bíblia diz que a fé, ela vem... a fé é nutrida por ouvir a palavra, né? Então, a fé, ela vem pela palavra. Então, a gente tem que estar atento. Então, essa é uma observação que eu faria nesse texto de Daniel, que não está explícito para nós. Mas eu vejo essa colocação no comportamento desses meninos, que mesmo distante de Jerusalém, do Sacro Templo, né, mesmo distante dos sacerdotes, dos levitas, eles não estavam distraídos. Eles estavam focados em Deus, sabe? Isso prova quando uma estátua de ouro é conveniente para quem quer manter o cargo político, sabe? Não custa nada, depois eu peço perdão, vou me dobrar aqui, vou adorar, fingir que eu estou adorando aqui. Não, eles estavam focados, sabe? A fé deles era forte porque não tinha distração. É muito perigoso esse tempo que a gente está. E eu faço aqui uma observação, pastor Jonas. A minha preocupação das igrejas que estão tendo cultos, sabe, no horário combinado, e estão fazendo uma live, num formato de culto, adoração, e as pessoas não estão levando a sério, sabe? Não está ouvindo, não está. Só está lendo manchete, só está vindo fantástico. Só está ouvindo, sim, sabe? E não está focando. A nossa fé, ela precisa ser nutrida. Nutrida pela palavra. Sim. A gente tem que estar focado. Esses garotos tinham essa força porque eles estavam focados. Se distrair, a fé vai sucumbir. Exemplo prático aqui é Davi. Não foi para a guerra, ficou em casa, fica na varanda, vai andando. E como ele manchou a história dele por distração, sabe? Fica nas redes sociais, fica vendo filmes aí, as TVs, pelo que eu vi aí no Brasil, estão abertas, sabe? Você paga um plano, mas por causa da crise tá todos os canais abertos. Então tem canais de pornografia, tem canais de adulto, tem canais de filmes mais picantes. Então, assim, é muito fácil se distrair nesse momento, sabe? Entrar aí, começar a ver séries de filmes aí na Netflix e embalar e distrair. Então, é muito importante, eu quero ressaltar essa observação, é muito importante nesse momento ter a postura firme que esses jovens tiveram, sabe? De foco. Para você falar para um rei, o Deus a quem nós servimos, se quiser nos livra dessa fornalha, sabe? Os caras estão indo para fora. Eles poderiam estar quietos, né? Já falamos, já não. Eles confrontam o rei na boca da fornalha, sabe? Isso mostra foco. Então que Deus nos revista de foco e nos livre das distrações nesse tempo.
Amém. É isso mesmo.